Declaro aberta essa sessão ordinária aos 20 dias do mês de junho de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 20 de 2016, aos 13 dias do mês de junho de 2016.
Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 156 de 2016, Arambaré, 20 de maio de 2016. Sua Excelência, senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhores vereadores, em atenção à solicitação de informações número 2 de 2016, exara por esta muito digna casa legislativa, passamos a responder o que segue. Informamos que o escritório de advocacia da Lagnol e advogados associados presta ao Executivo Municipal serviço de consultoria técnica e acompanhamento do processo referente ao canal de irrigação, além de suporte jurídico às demandas de expediente. Sendo que tínhamos a informar, colocamos-nos à vossa disposição, reiterando nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Ofício número 157 de 2016, Arambaré, 20 de maio de 2016. Sua Excelência, senhora Maria, senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal de Arambaré, senhores vereadores. Em atenção à solicitação de informações número 24 de 2016, exarada por esta muito digna Casa Legislativa, passamos a responder o que segue. Informamos a situação da ponte João Goulart. É objeto de inquérito número 00732.0011 de 2013, junto ao Ministério Público de Camaquã, e que as medidas de contenção e limitação de tráfego são de conhecimento daquele órgão. Posto isso, em observância ao princípio da economicidade, deixamos de enviar cópias dos documentos solicitados, tendo em vista o elevado número de páginas, mas que disponibilizamos aos ilustres edis a apreciação desses em loco, em data previamente agendada. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à vossa disposição, renovando nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Ofício número 158 de 2016, Arambaré, 20 de junho de 2016, Sua Excelência Marisete Medeiros Dias, senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, servimos-nos do presente ofício para solicitar a retirada do projeto de lei número 21 de 2016, que altera a lei número 1681 de 2012 e da outras providências, encaminhado pelo ofício número 141 de 2016, que se encontra em tramitação nessa egrégia Casa Legislativa. Certos de contar com a costumeira atenção de vossas excelências e nobres edis, significamos os nossos sinceros protestos de respeito e consideração. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Senhora Presidente, seriam essas as correspondências de hoje.
Bom, por decisão da mesa diretora, convidamos o senhor Heron Gustavo Moura, responsável pelo controle interno do município de Arambaré, para que ele se manifeste em relação à proposta contida na PL 2272 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul até o limite de R$1 milhão. E também sobre o processo do concurso público para cargos no Poder Executivo que se avizinha. Com a palavra, então,
Tenha bondade,
bondade. Os vereadores também podem ficarem à vontade para alguma pergunta.
Pode ficar à vontade.
Deixa eu ver como é que está o microfone, está bem?
Boa noite a todos. É com imenso prazer que o controle interno, mediante a convocação formal, se manifesta nessa casa legislativa, cumprimentando a mesa diretora, a senhora presidente, senhores edis, o público presente, para promover a interação entre o poder legislativo constituído no artigo 31 da Constituição, que tem o poder de fiscalizar o executivo dentro dos parâmetros que eu não vou aqui roubar o tempo. Mediante esse artigo 31 da Constituição, também tem a previsão da fiscalização pelo controle interno também, além dos controles externos pelas tomadas de contas do Tribunal de Contas. Então, são órgãos que podem interagir entre si, desde de quando exista uma convocação formal e o interesse comum a esclarecimentos para a sociedade. Dentro desses parâmetros, eu peço licença a todos presentes e aos ouvintes, que existe uma regra que eu vou repetir para não se tornar cansativo em todos os manifestos e pronunciamentos do controle interno, no que se diz respeito, que ele objetiva garantir que os mesmos tenham a independência necessária à realização de suas atividades, não se sujeitando a pressões e influências, fazendo com que a atividade do controle interno atinja seu objetivo, ou seja, de preservação do interesse público e orientação ao administrador, aos administradores, com vistas à sua tomada de decisão. Portanto, esclarecendo que o controle interno não é um órgão consultor, e sim orientador e sugestivo para viabilizar aos administradores públicos, agentes públicos também, que abrange funcionários, executivo e legislativo, para suas decisões. Mediante também esses parâmetros, do que se refere às competências, também prevê que os órgãos e entidades da administração municipal, direta e indireta, além do poder legislativo, submetem-se também à fiscalização da unidade central do controle interno, dentro de peças quanto de lançamento de respectivas cobranças tributárias, operações de crédito contra despesas, exame da execução de folha de pagamento, manutenção de frota de veículos, exame de procedimentos licitatórios e execuções, acompanhamento dos limites de gasto de pessoal e outros, que é uma infinitude. Resumindo, para ser objetivo, senhora presidente, o ofício de requerimento desta casa está dentro dos procedimentos e amparo legal, respaldado, pela interação no que se refere à solicitação, eu desconheço o APL 2272/2016, mas vou me basear no escrito. De todos esses parâmetros, eu quero deixar bem claro, e eu já solicitei cópia à assessoria desta casa desse meu pronunciamento, como dessa sessão, por uma questão de respaldo e embasamento, para justificar que a presença do controle interno tem total legalidade e está previsto dentro das regulamentações, com a finalidade de orientar e sugerir para que vocês e o executivo tomem suas decisões, obedecendo aos princípios contidos lá no artigo 37 da Constituição, que é o princípio que tem uma sigla LIMPE, que é legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Dentro desses parâmetros, vocês sabem as responsabilidades de cada um. Mediante o exposto, senhora presidente, eu queria também salientar que o controle interno geralmente também sofre consequências, apresentando aqui dois documentos aqui, que serão disponibilizados, se necessário for, que se dirige assim: senhor Aaron Gustavo Moura Oliveira, a presente solicitação de informação está sendo encaminhada ao Tribunal de Contas em razão de seu não atendimento no prazo estipulado. Por caracterizar desatendimento ao artigo 7 da resolução 936/2002 e o caput do artigo 31 e o inciso 6º do artigo 74, ambos da Constituição Federal, a omissão será considerada pelas unidades técnicas desta Corte de Contas, podendo inclusive importar na responsabilização solidária dos agentes responsáveis pelo controle interno. Isso foi para mim. Simplesmente por eu não mandar em tempo hábil as justificativas e as informações dentro dos prazos estipulados, que foi justificado que eu não tinha ainda posse delas mesmas. Mediante esses parâmetros, respondendo ao ofício desta Casa, ao que se diz respeito à PL 2272/2016, ao que se refere, reformando aqui e reafirmando o desconhecimento do projeto de lei. Então, com base no ofício desta Casa, assinado pela Presidente, a senhora Presidenta, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul até o limite de R$1 milhão. Cabe salientar que, por estarmos num ano eletivo, ano eleitoral, melhor dizer, existem restrições das legislações maiores. E dentro desses parâmetros, eu tenho por obrigação acompanhar os relatórios de auditorias, as instruções técnicas do Tribunal de Contas para promover as orientações necessárias, se requeridas, ou por autonomia, enviar notificação ou alerta ao Executivo ou Legislativo, se necessário. Dentro desses parâmetros, eu obtive, objetivamente, algumas restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o último ano de mandato e na legislação eleitoral. Desculpe. Desculpe. Dentro dessas regulamentações, para os poderes executivo e legislativo, a proibição de aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato no titular do poder ou órgão. Lei de quem quiser. Eu trouxe para vocês uma cópia, depois eu deixo para vocês para uma questão orientativa. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 21, parágrafo único, a partir de 5 de julho de 2002. No caso, a partir de 5 de julho, fica essa regra. Aplicação imediata das vedações previstas no artigo 3º, artigo do parágrafo 3º do artigo 23 da Responsabilidade Fiscal, caso a despesa com pessoal exceda os limites no primeiro quadrimestre do último ano de mandato do titular, ou poder ou órgão. Artigo 23 diz: a proibição de receber transferências voluntárias, obter garantia direta e indireta de outro ente, contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que se vise a redução nas despesas com pessoal. Artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no quadrimestre imediatamente seguinte àquele em que ocorrer a extrapolação dos limites. Proibição ao titular do poder ou órgão de contrariar a obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir de 1º dos 5, que é os dois quadrimestres anteriores. Poder Executivo. Aplicação imediata das vedações previstas no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso a dívida consolidada exceda o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Executivo. Artigo 31. Proibição de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária, obrigação de obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho na forma do artigo 9º. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 31, quadrimestre imediato, seguinte àquele em que ocorrer a extrapolação do limite. Proibição de realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária no último ano de mandato. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 38, inciso 4º, alínea B, a partir do dia 1º do ano mandato. Então, dentro desses parâmetros e dentro dessas restrições previstas, tem também, cabe ressalvar, que a Lei 9.504/97 também tem algumas restrições referente a nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir, readaptar vantagens e, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional. Então, as nomeações, independente de cargos por concurso público, têm que obedecer os prazos dos limites legais conforme as leis maiores. Dentro desses parâmetros, quero salientar mais uma vez que o controle interno aqui não impõe regras, apenas dita as regras existentes como forma orientadora e sugestiva aos administradores e agentes públicos para que ajude e auxilie em suas decisões. Ressalvando mais uma vez aqui, sem nenhum intuito negativo de crítica, acusação ou um ato indevido tanto ao Poder Legislativo como ao Poder Legislativo. Mas cabe ressalvar, de bom alvitre, que é parte obrigatória nossa salientar sempre as responsabilidades, tanto da parte executiva como legislativa, obedecendo sempre a hierarquia e o direito constituído lá também na Constituição de fazer ou não fazer, que é o livre-arbítrio que dita essa regra. Todos têm o direito de pedir, todos têm o direito de aprovar e todos têm o direito de fazer. Então, cabe a nós também salientar, orientar, pedir cautela e que se veja. Isso não fere nenhum interesse, não acusa e nem insinua nenhum ato indevido. Portanto, dentro desses parâmetros, que essa casa pediu orientações, dentro das operações de créditos, onde está enquadrado esse requerimento do executivo de R$1 milhão, tem essa regulamentação na Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu tenho certeza que o doutor Alano, a assessoria dessa casa, está ouvindo, e os senhores Edis e a mesa diretora, senhores também, a sociedade comum, tem o direito, e nós temos o dever de deixar as coisas sempre transparentes. Com a Lei 12.247, que é a Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, dentre outros, dá um portal de transparência também. Então, todos os parâmetros de ações do controle interno têm embasamento do Tribunal de Contas, que, para questão de ressalva, antes de eu me fazer presente nesta casa e aceitar a convocação, que também, pela autonomia, pode haver uma negativa, mediante ao requerimento da casa, nos parâmetros do requerido, eu posso justamente analisar se é compatível a necessidade da presença do controle interno para esclarecimentos dos fatos que estão sendo abordados ou de interesse de orientações dessa casa. Então, sobre as operações de crédito, eu ressalvo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem os prazos lá estipulados, né? Operação de crédito dentro dos prazos de 6 meses, previsto nos artigos, e na Lei 9.504/97 também, na Resolução do Tribunal de Contas 20.000/988, que tem toda essa regulamentação que se resume nas restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o último ano de mandato e na legislação eleitoral também, que institui regras para o ano eletivo. Tem alguns que são no início do ano, outro no quadrimestre seguinte, como outro no segundo quadrimestre e como outro no último semestre, que é o prazo de 180 dias antes do fim do mandato. Deixo à disposição de algum vereador, caso queira, viu, senhora presidenta, mesa diretora, se manifestar, tirar alguma dúvida que estiver no meu conhecimento, com certeza serão respondidas.
Vereador Joel.
Eu gostaria de perguntar ao Heron se ele falou tanto que eu não consegui captar exatamente se pode ou não pode. Eu entendi que fica a critério dos vereadores, mas eu queria saber se legalmente pode. Eu entendo que pode, porque, segundo comentou o Heron, isso não é uma antecipação de receita. Então, e o compromisso não está ainda também nem nos primeiro trimestre, no último quadrimestre do ano, nem no próximo ano. Pela tipo de crédito que o governo está oferecendo, ele começará a ser liquidado apenas 2 anos depois da contratação. Então, assim, ó, não está ferindo a lei de responsabilidade fiscal no último quadrimestre, porque não vai ter nada a pagar, e nem no ano seguinte. E isso não é uma antecipação de receita, vai ser o valor vai ser aplicado num investimento do município, que é a ponte, que se não for feito o investimento, isso aí sim vai trazer grande prejuízo para o município.
Respondendo a sua pergunta, vamos partir do princípio, é uma operação de crédito ou não? Sim.
Sim.
Então cabe ressalvas, porque seu entendimento pode ser esse, mas não podemos menosprezar também, ter a cautela de pedir embasos mais eficazes, porque quando ele cita receita antecipada, antes tem a palavra inclusive. Se é inclusive, está incluindo a receita antecipada. Contudo, com essa inclusão, obviamente, atrás tem uma outra ressalva. Então, é de bom vitre, como repetindo, forma orientadora, não julgadora, nem proibitiva, nem condenadora, ou muito menos crítica, que o fato não deixa de ser uma operação de crédito. Isso aí é inegável. E dentro desses parâmetros, como as leis são complexas, difícil seu entendimento e interpretações, está aqui o assessor jurídico e pode reforçar minhas palavras, e vários de vocês também. Pelo fato ser uma operação de crédito, eu acho que o embaso, porque convém ressaltar que cada membro desta casa, como representante do poder legislativo, assume proporcionalmente a responsabilidade dos atos. E dentro desses parâmetros é que é sugerido, orientado, uma cautela. Porque quem pode garantir ou não se o procedimento dessa operação de crédito está dentro dos parâmetros legais e passível? Porque quando se diz, não pode contrariar a obrigação de despesas nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato que não possam cumprir integralmente dentro dele. E quando se relaciona também a contratação de operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinamento da dívida mobiliária. Então veja como é largo esse entendimento e dentro desses parâmetros. Ressalvadas as destinadas ao refinamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Então, a finalidade dessa operação de crédito, qual é a verdadeira? Porque, salientando e deixando bem claro assim, eu não tive acesso à PL. Eu não tive acesso ao projeto de lei para, possivelmente, dar uma lida, buscar embasamento e respaldo para me aprofundar no seu comentário, porque essa lei é oriunda do Executivo e veio diretamente ao Legislativo. Estou me baseando num ofício emitido pela Presidente da Câmara, onde eu estou me baseando numa frase, que é a autorização do Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Regional. Contratar operação de crédito. Não tenho minúcias. As minúcias estão dentro do projeto de lei. Por isso eu oriento a cada um de vocês, vereadores, buscar um embaso. Porque que é uma operação de crédito? É. Portanto, Joel, seria assim, como forma orientadora, ver a que título e ver que patamar a intenção e as justificativas, os argumentos, são requeridos essa operação de crédito. Porque o fato consumado, sim, é uma operação de crédito. Agora, os parâmetros jurídicos da necessidade da justificativa e da sua aplicação é minucioso e é delicado. E eu não vou me antecipar à prepotência de comentários porque eu não tive acesso a PL 2272/2016. Então, dentro desses parâmetros que tem regras, segundo o quadrimestre, é sabido que nós avançamos os índices de responsabilidade fiscal no gasto de pessoal, onde está constituído também, dentro de um texto que o controle interno adotou para sanar qualquer dúvida, qualquer disse-me-disse, que se diz assim: a esta unidade central de controle interno cabe a coordenar a coordenação das atividades de controle, competindo-lhe, entre outras atividades, a efetivação de auditoria interna, o acompanhamento da gestão da administração, desde o planejamento da atuação desta, a qual abrange a elaboração de peças orçamentárias, até o mais simples ato da gestão envolvendo tanto serviços, compras, obras e outros, quanto os recursos humanos utilizados para o funcionamento da máquina pública, nos termos dos artigos 30, 70, 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 71 da Constituição Estadual, e das disposições da Lei Complementar 101 de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, sob pena de sua responsabilização solidária, nos termos no disposto do artigo 74, parágrafo 1º da própria Constituição. Então, esses parâmetros, eu também tenho que observar sob a cautela de ser incluído, que eu li anteriormente, uma ressalva de uma chamada de atenção para mim. O artigo 74 também inclui para mim de responsabilização solidária, com a conivência e a omissão de informações precisas que venha colaborar com a Casa Legislativa e o Executivo. Então, a resposta, eu acho, para objetivar maior, por se tratar de uma operação de crédito, os parâmetros, os interesses, os destinos e sua aplicação, eu desconheço o projeto de lei. Cabe a vocês, legisladores, dentro das suas autonomias e de suas competências, observar, porque uma vez também negada ou aprovada, conforme o interesse desta casa, também a responsabilização é imediata. Pois não, vereadora Márcia? Sim.
Boa noite a todos. Só um questionamento. O nosso jurídico podia dar o parecer que o Instituto Gama Filha passou para essa casa? Por gentileza, o doutor Alano?
Com certeza. Poderia, sim. Pode. deve-lhes.
Por gentileza, porque até para conhecimento de todos.
Ele é muito extenso, não?
É extenso. Mas assim, ó, a parte conclusiva do projeto. Até porque, Heron, todo mundo que está aqui sabe da necessidade.
Sim.
Que a gente vem passando com... O pessoal vem passando trabalho, o pessoal que utiliza o trajeto aqui, as crianças, né, que utilizam o trajeto para a escola, os moradores, o comércio em geral, né, vem, e todo mundo vem a nós com esse apelo, uhum, da reconstrução dessa ponte iminentemente.
Uhum.
Então, é difícil da gente chegar, a gente sabe que sabe da responsabilidade de todos, né, a gente sabe da responsabilidade nossa, tua, né, e que a gente tem com esse povo antes, e também com a justiça. Então, a legalidade disso aí é uma coisa muito importante, porque a gente tem que justificar muito bem.
Com certeza.
E até tem um embasamento bastante forte, até para a nossa decisão que nós vamos tomar aqui.
É o que eu estou sugerindo.
Né? Então, e diante disso aí, o controle interno não tem alguma medida que ele possa vir a ajudar diante da necessidade da reforma dessa ponte? Não tem como vir a orientar de uma forma que possa ajudar?
Pode. Ressalvando de novo que, apesar de não sermos um órgão ou uma unidade de consultoria, embora tenha os conhecimentos, modéstia à parte, né? Muito obrigado. Nós temos, assim, a obrigação e o dever, dentro das competências e conhecimento, que quando nos fogem, temos que buscar orientações à Corte de Contas para não cometer nenhum ato indevido, né? A orientação, vereadora Márcia, se faz previamente, conforme está instituído na Resolução 936, na Informação 17, que são as competências. Por que que previamente? Porque a função do controle interno, que ele é anexado a um órgão fiscalizador, a unidade central fiscalizadora, tanto legislativo e executivo, ele não tem a competência do julgo. Ele não tem a competência da proibição. Ele não tem a competência de dizer sim ou não. A competência que cabe ao controle interno, deixando explicitamente, é de orientar sempre com base na lei maior, deixando de liberdade a questão hierárquica e o direito das tomadas de decisões pelos chefes dos poderes. Por quê? Porque o próprio controle interno, o Tribunal de Contas, são órgãos fiscalizadores. Eles agem depois do fato consumado. Por enquanto, então, o fato não se consumou. Seria qualquer um ato prepotente da minha parte, de qualquer um controle interno, até do próprio Tribunal de Contas, a quem eu agradeço a responsabilidade e da concordância da minha permanência na minha vinda a esta casa. Agradeço mesmo, do fundo de coração, porque não é fácil. Também aqui, o erro caminha comigo lado a lado. E eu não posso pronunciar nenhum ato indevido para vocês. Então, a forma orientadora... que o doutor Alano está aqui, é preventiva. Cabe cautela? Sim. Cabe um estudo mais profundo? Sim. Por quê? Depois do fato consumado, aí passará os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, a fiscalizar o ato que foi procedido. Neste interim, quando se chega a esse ponto, já houve uma aprovação. E quer queira, quer não, houve a contribuição e a procedência também, a ligação direta com a Casa Legislativa, que por sua vez aprova os projetos de lei. Então, são dentro desses parâmetros que nós sugerimos e orientamos para a cautela. O ano eletivo, depois da implantação da responsabilidade fiscal, certo? E das instalações dos processos eletrônicos pelos tribunais de contas, acentua-se agora a forma auditoria. Nosso relatório era prestado um conto semestralmente. e a tomada de conta no final do ano. Com o avanço de índice de despesa com pessoal 2014 para 15 em 56,11, veio se adequando no ano de 2015, atingimos, caímos para 46,29, dentro do primeiro bimestre de 2016, baixamos para 41, mas teve a arrecadação da receita do verão, e agora nos encontramos em 49,29. Então, dentro de todo esse procedimento que nós orientamos, são com base, nada sem base. Tudo com dados relacionados mesmo. Aqui eu só vou ler para uma questão de resposta para a tua pergunta e deixar o doutor Alano se manifestar, né? Que assim, ó, por obrigação, o controle interno, mesmo a prefeita sabendo, a casa legislativa, as contadoras, as contabilidades sabendo, é obrigatório, a prefeita já conscientizou disso, o manifesto do controle interno sempre, embora ela já saiba que é um ato de uma notificação ou um comunicado. Então, no dia 1º de junho, certo? Eu emiti ao gabinete um documento, que tem transparência, nada contra aqui, que diz assim: ilustre prefeita, ciente de já ser do vosso conhecimento, se faz necessário esse comunicado ao executivo na forma preventiva de anunciar o índice de 49,96% de despesa com pessoal, qual avança o limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal percentual acresceu 0,67% perante o fechamento do exercício anterior de 49,26%. Nós acrescemos. Analisando situações anteriores e levantamentos independentes feito por este controle interno, salientando também conhecimentos e experiências adquiridas, é que na forma colaborativa, sugestiva e de bom conselho a este executivo, pedimos a especial atenção aos fatos com base nas dificuldades financeiras de ordem geral, onde o país, estados, municípios, que são os entes federados, e a população se encontram. Nas expectativas de queda de arrecadação das receitas e da não existência de melhora a curto prazo. Dentro desses parâmetros, obviamente que a única medida identificada e sugerida para buscar um equilíbrio orçamentário imediato, eu abri aspas, é a redução e a contenção imediata de todas as despesas, principalmente de novas contratações. Ciente de que se trata de medidas não muito agradáveis no âmbito de uma gestão, cabe alertar para as instituições das leis orçamentárias e fiscalizadoras das administrações públicas e a obrigatoriedade de cumprimentos pelos executivos e seus agentes, evitando assim consequências de apontamentos e possíveis penalidades aplicadas pela Corte de Contas. Na certeza de vossa compreensão, nos termos, segue considerações, era o Gustavo Moura Oliveira. Respondendo à pergunta da vereadora Márcia, então essa orientação, conforme eu li aqui, que vocês verem que é um efeito dominó, toca-se em um assunto, abrange outro. Responde à pergunta da senhora, que é uma forma orientadora do controle interno promover o executivo dentro de parâmetros levantados, ou seja, não trabalhamos com hipóteses, sempre com fatos consumados. E é dentro desses parâmetros de fatos consumados que eu acabei de dizer que o Tribunal de Contas e Controle Interno não antecipa decisões, orienta para elas. É? Então, dentro desse gasto de despesa com pessoal, abrange a resposta que contém no ofício sobre concurso público. Há de convir que uma coisa não se pode negar, e eu não posso vir aqui nessa casa mentir, porque poderei sofrer consequências por tal. Tempo hábil para nomeação desse próximo concurso público não há. Não quero aqui dizer, deixando bem claro, o que deva fazer ou não. Não estou julgando, criticando ou nenhum ato indevido. Eu estou sendo claro e explícito o que diz a lei. Nos 180 dias que antecedem o final do mandato, não pode, salvo cargos de considerado urgentes e emergentes, desde que justificados e comprovados. Está a doutora Alana ali também, que pode. Sim, senhora.
Nessa última palavra que tu colocou, exatamente assim, pelo menos eu penso, né, Eron? Por isso que eu gostaria que o doutor Alano passasse a justificativa que o Igor deu. Exatamente, diante da necessidade.
Porque,
né, exatamente, todo mundo sabe que precisamos.
Sim.
Né? E comprovado que precisamos.
Isso.
Exatamente.
A senhora se refere ao concurso público?
Não, não. Referente à pergunta que eu lhe fiz.
Né?
Da necessidade, né? Que é uma coisa comprovada, que necessita-se, né, de uma reforma ali naquele local. É exatamente nessas palavras que eu queria justificar. Mesmo assim, justificando a necessidade iminente daquela reforma ali, mesmo assim nós não conseguimos.
Pode-se conseguir.
A prefeita já sabe dessas prerrogativas do controle interno, já tem conhecimento.
Não por causa disso, porque justamente eu justifiquei aqui antes de tudo. Eu não tive acesso à PL, que na lei também de responsabilidade fiscal e Constituição Federal, e na 936, informação 17, também prevê que o Executivo pode emitir a PL no momento que emitir para essa casa, ou antes, cabe a decisão dela. Se ela achar necessário, se ela mandar uma cópia para o controle interno, que nada custa dele também passar as vistas. E buscar embaso junto à Corte de Conta sobre até como um reforço para ela. Mas afirmo e confirmo o desconhecimento dessa PL. Portanto, eu não vou me precipitar comentários sobre ela.
Vereador Leandro. Doutora Alana.
Boa noite a todos, senhora presidente, senhor Heron, que nos visita, nos esclarecendo quanto à matéria do controle interno. Rapidamente, então, só para ser objetivo e fazer um sucinto relato do projeto de lei que trata mais especificamente... Autoriza a contratação de operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e outras instituições financeiras para aquisição de equipamentos rodoviários e ou financiamento para obras de infraestrutura urbana. Bom, o projeto de lei entrou na Casa Legislativa em 5 de maio de 2016, automaticamente já remetido para a assessoria técnica, né, constituída por esta assessoria jurídica que vos fala, e também ao Instituto Gama Filho, que nos dá assessoria técnica para as questões complexas em matéria jurídica. Foi remetido, então, ao IGAN dia 9 de maio de 2016, retornou do IGAN e foi remetido um ofício à Prefeitura Municipal, para se adequar, né, às sugestões requeridas por aquele instituto, onde esse ofício foi encaminhado dia 17 de maio. O que diz o parecer do IGAN, que foi a base do nosso ofício para o Poder Executivo? Vou ler a parte final, porque são 4 páginas, né? Muita matéria técnica, então, para não se tornar cansativo, vamos à parte final. Quanto às vedações em ano eleitoral... para a contratação de operação de crédito, convém salientar que o município deverá observar as limitações e condições expressas no artigo 15 da resolução do Senado Federal, número 43 de 2001, e na alínea A do inciso 6º do artigo 73 da lei número 9.504 de 1997. Situação por vez também indicadas no Manual para Instrução do Pleito, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nestes termos, opina-se pela viabilidade técnica do projeto de lei, número 2272, de 2016, desde que seja suprimido o artigo 3º. Por fim, recomenda-se também que sejam observadas as demais considerações expressas no item 2 desta orientação técnica. Resumidamente, né, para falar um português mais claro para a compreensão das pessoas que se fazem presente, o que é importante observar, conforme o parecer do IGAN? Primeiro, a limitação temporal para aprovação de projetos que tratam de operação de crédito. Essa limitação Exatamente. É 180 dias uhum. né, do término do mandato. Isso dá o prazo de 2 de julho de 2016.
Sim.
Ah, então, carece dessa autorização legislativa e, posteriormente, o Poder Executivo encaminhar juntamente com os documentos técnicos, né, entre elas esses documentos previstos pela orientação técnica do Senado Federal, alguns documentos para o Ministério, para a posterior, então, não só a aprovação, mas também né, a formalização dessa operação de crédito. Quanto a essa matéria técnica do Senado Federal, resumidamente diz o seguinte... O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operação de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controladas direto e indiretamente. Aí assim precisará, então, que o ente interessado, que no caso é o município de Arambaré, formalizará seu pleito fundamentando em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício ou interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Então, são 6 condições. A primeira delas, né, existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Né. E aí, as demais, então, são matérias técnicas, né, como inclusão no orçamento, em créditos adicionais, dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Mas... matérias que, com certeza, o Executivo já providenciou, né? Senão, não teria encaminhado este projeto de lei para essa casa analisar.
Doutor Alano, só um questionamento. Uhum. Estamos dentro do prazo.
Sim.
E, juridicamente, não tem nada que, assim, que possa ter algum problema.
Por enquanto, não.
Por enquanto, não. Tranquilo, dentro tranquilo. Da legalidade.
Inclusive, o parecer da assessoria jurídica né, foi favorável à Estamos formalização dessa operação de crédito.
Estamos dentro do prazo eleitoral. Estamos dentro do prazo.
2 de julho.
2 de julho.
2016.
Doutora Lana, posso? Sim. Posso? Sim. Todos esses parâmetros que o senhor apresentou, das exigências, é do conhecimento dessa casa, todos os argumentos e justificativas em anexo à PL?
Sim, Eu emito meu parecer e remeto para as comissões. As comissões de Constituição e Justiça são formadas pelo vereador Gerson, pelo vereador Rui, pelo vereador de Gledson, que não se faz presente hoje. Né? E antes deles assinarem ou concordarem com o nosso parecer jurídico, eles leiam todas as matérias, todos esses documentos técnicos que são juntados ao projeto de lei. Né?
Como... E eu te faço uma pergunta, haverá tempo hábil? Porque os 180 dias começam a contar de quando? Do ato da operação.
Sim.
Aí, doutora, ou vereadora Márcia, dentro desses parâmetros que a doutora falou, eu também já olhei. Dentro dos parâmetros tem tempo hábil, ok? Está dentro do prazo. Só que essas prerrogativas... que o senhor citou, todas essas informações técnicas, justificativas e argumentos comprovados pelo Executivo, têm que estarem devidamente conformes. Porque, senão, poderá sofrer uma impugnação e uma consequência de interrupção, digamos assim. Só que a minha preocupação também é proteger o Executivo. Embora não se pareça. Né? Embora não se pareça, que tem vários entendimentos aí que é o contrário. Mas não é. Porque senão não estaria nem preocupado. A questão é, Para tudo isso, essas exigências que o senhor acabou de ler, existe tempo hábil? Porque o fato consumado começa a contar no ato da operação do crédito, no ato da aquisição. Vai haver tempo hábil para isso? Ou será que não corre um risco de já largar depois do prazo? E aí? Quem responde? Sabe quem é? Vocês do Legislativo, que terão essa responsabilidade e essa competência de todos esses análises. Porque hoje é dia 20, dia 2 de julho, né? Começa a contar os 180 dias. Há tempo suficiente para toda essa prerrogativa exigida ser lida, analisada e vocês dão o aval para que se consuma o fato da aquisição e se faça a operação de crédito, ou quando isso tudo acontecer, vai ser feito posterior aos 180 dias previsto na legislação.
Bom, boa noite a todos. Não, a minha dúvida é que depois nós estamos só aqui discutindo isso aí, depois nós vamos discutir o projeto em si, a questão da ponte. Mas a minha pergunta aqui que eu fiz para o doutor aqui, se foi retirado do artigo 3º? O artigo 3º diz, fica o Poder Executivo autorizado a dar a garantia de operações de crédito, que se trata dessa lei, parcelas que fizeram necessárias do produto de arrecadação ICM e do fundo de participação.
Uhum. Receita antecipada? Ou não, Alano? Doutor Alano?
Está aqui no artigo 3º.
Isso não é uma receita antecipada?
É,
mas o que é que diz o artigo?
Vereador...
É por isso que esses parâmetros jurídicos têm que ser bem analisados, porque assim, ó, nossa compreensão pode estar conforme ou não. É um risco, sim. É uma questão preventiva? É. Então, não é questão eu dizer para qualquer uma pessoa, tome cuidado, que isso vai ofender. Essas projeções de receitas... É uma receita antecipada ou não? É uma projeção com receita vendedora? Nós estamos em queda de receita. Já foi feita toda essa estimativa para o cumprimento das parcelas conforme está instituída lá. E viu, doutor Alano, que é imobiliário, não podemos assim, ó, contrário a que não possa ser cumprido integralmente dentro dele o que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Esses parâmetros foram vistos? Essa é a questão. Eu não estou aqui botando areia, eu não estou botando dificuldade, eu só estou tentando ajudar e tentar orientar pela forma mais lógica, que é o que está instituído, o que está na lei. Agora, quem vai caber e competir de analisar os parâmetros que a lei exige e a vontade da execução, que é delicada, sim, porque esses parâmetros, se não devem ser as parcelas pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Como ficará? Com base na arrecadação de IPTU e de SQN? Aí eu te faço uma pergunta. Isso é uma projeção de receita antecipada ou não? Quem vai me responder?
Respondendo sua pergunta, né?
Sim.
A gente indagou o Poder Executivo, né, quanto a esse questionamento.
Uhum.
E o Poder Executivo disse o seguinte, né? Que, de fato, a Constituição Federal veda a vinculação de receita dada à modalidade de operação de crédito de curto prazo destinados a atender às insuficiências momentâneas de caixa, ou seja, as operações de crédito por antecipação de receita, as quais apenas procuram antecipar para o momento oportuno a realização da receita anteriormente prevista, o que não é o caso. Uma vez que o município não busca antecipar o recebimento de determinada receita, de forma que não se aplica ao caso o dispositivo do inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal, bem como o inciso 4º. Aí, por fim, né, vale reforçar que a prestação das garantias ora-propostas é prática costumeira nas operações de crédito, das quais... fazem parte os entes públicos. Vale lembrar que o município de Arambaré já ofereceu essas garantias no ano de 2013, mediante autorização legislativa, com a Lei Municipal 1824-2013, em operação de crédito semelhante realizado junto ao Banrisul. Então, esse argumento do Executivo, eu, inclusive, utilizei no meu parecer, que vai ser lido posteriormente pelo secretário, né, para dar parecer favorável, né, ao seguimento desse projeto de lei. Né, porque foi também, e principalmente, um projeto semelhante ao que foi feito em 2013, né, naqueles mesmos modos, usando aqueles mesmos critérios técnicos. Né, então, não haveria por que rejeitá-lo agora.
Qual eram os argumentos daquele de 2013 que eu desconheço? Apresentados.
Teria que pegar um projeto, sabe, né?
Valores, formas.
Ah, foi em torno de um
milhão e pouco. Lembre-se que era o primeiro ano de gestão, né?
De um milhão e pouco.
Tem que ver isso, Alan.
Não,
cabe salientar, só para uma questão, assim, até meio para colaborar, para não... tentar ajudar o Executivo e o Legislativo, porque é uma medida que cabe, sim, pensar. Não adianta a gente ser irônico aqui, ou demagogo, e dizer assim, ó, 2013 foi o primeiro ano de gestão. Nós estamos no último, no ano eleitivo, faltando 6 meses para o final do mandato. É um outro parâmetro. Então, 2013 lá, concordo, até desconheço, mas tudo bem. Mas ali, no caso, estava dentro da gestão. Mas a lei de responsabilidade fiscal também tem aquela previsão de não passar a dívida para o gestor seguinte, e desde que não sejam cumpridas as parcelas dentro do ano. Esses parâmetros é que devem ser analisados, porque cada caso é um caso. 2013 era uma situação. Nós estamos agora no meio de 2016, que é o fechamento do ano de mandato. É uma outra situação, é um outro parâmetro a ser analisado. E essa ressalva que eu faço aqui, tudo, é como orientação e sugestão, respeitando sempre a hierarquia do dizer sim ou não, mas que me compete, assim, até de obrigação, pegar todos esses pontos que têm interrogações. 2013 era uma situação, concorda, né?
Sim.
E agora?
Sim, mas agora já foi apontado e salientado aqui, por mim, a principal diferença, o ano eleitoral.
Exatamente.
Então, qual é a principal diferença? É a data limite, 2 de julho. Então,
e depois de todo esse trâmite, parecido, toda essa obrigatoriedade que tem que se adequar, vai haver tempo hábil para proceder à execução?
Isso é um problema do executivo. O problema do legislativo é tentar a aprovação até 2 de julho. Né? Agora, se o projeto de lei chegou nessa casa na véspera do limite, não é culpa dos vereadores.
Sim, sim, obviamente.
Né? Obviamente. É uma questão complexa, é um volume de recursos extraordinário, então a espada não pode chegar em cima do laço na cabeça dos vereadores.
Eu faço a pergunta, concordo contigo. Mas e se vocês aprovarem, até onde vai a responsabilidade de vocês? Pode sim.
Eu acho assim, ó, se o executivo não conseguir fazer dentro do prazo, simplesmente não vai acontecer. Não vai ter responsabilidade de ninguém para ninguém. Então, e outra coisa, eu conversei, agora vocês podem acreditar ou não, eu conversei com o auditor do Tribunal de Contas, que esteve aí agora semana passada, eu acho.
João.
E falei justamente sobre esse projeto de lei. Ele disse que não teria problema. Esse é do Tribunal de Contas. Porque, assim, ó, aqui está dentro do... Inclusive, eu acho que o controle interno, que é o seu Heron, ele deveria ter se aprofundado dentro do projeto de lei para depois se manifestar, porque o projeto de lei é bem simples, tem 4 artigos. Eu teria que ter lido o parecer do IGAN e o parecer dessa casa e o parecer que provavelmente da DPM que a prefeitura deve ter. Porque se manifestar dizendo que não sabe do que tem no projeto, fica meio complicado. E assim, ó, tá dito... No encaminhamento do projeto, que no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não proíbe a administração de contrair obrigação cuja execução ocorrerá no ano seguinte. Ele proíbe que a operação de crédito gere compromissos de juros e demais encargos para amortizar dentro do segundo e terceiro quadrimestre do ano, do mandato, do último ano de mandato, que, no caso, teria que ter disponibilidade de recurso em caixa. Isso para que fosse iniciado o pagamento no último quadrimestre. Depois é citado a resolução 43/2001 do Senado Federal, que nos últimos 120 dias antes do término do mandato. De modo que, atendido o referido prazo, as condições estabelecidas no artigo 32, não haverá impeditivo à formalização pretendida. Então, assim, ó, esse prazo eu também não li esse artigo 5º da resolução 43/2001. Mas aqui está dito que é 120 dias. Mas renovo, de novo, digo que se, o que eu sei também é que o Executivo já antecipou diversas fases desse projeto, dessas prerrogativas que foram solicitadas, diversas coisas o Executivo já adiantou as certidões, o que é necessário para fazer o outro, justamente para agilizar o processo. Então, e eu sei também que esse projeto deverá começar a ser pago, parece que é 24 meses depois, 2 anos, e uma parcela anual de 160 mil, que dá em torno de 13.500 por mês. Então, assim, o município não vai ter condições de pagar 13.500 reais mensais. Essa é a chance que está oferecida para ser feito junto ao BRDE.
Joel, é o seguinte, assim, me permite, senhora presidente, desculpe. Respondendo a sua pergunta, ao seu questionamento, salvando mais uma vez, se eu não tive acesso à PL, não é por culpa minha. Reafirmo que estou tendo acesso a ela, cedida pela presidente da Câmara. Certo? Isso é fato.
Mas o senhor veio aqui falar sobre o quê?
A PL.
Só um pouquinho, então.
Mas eu falei, e tudo que eu expliquei foi com base no ofício emitido pela presidenta, da intenção. Não me compete o julgo.
Vereador Leandro, por favor.
Uhum. Senhoras e senhores, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença e saudar o nosso colega da prefeitura, o Heron Gustavo, nosso popular baiano, que é uma hora bem-vinda, nos faz esses esclarecimentos, nos traz algumas coisas que é bom colocar em pauta, colocar em discussão. Em primeiro lugar, algumas coisas foram faladas aqui, nós não podemos deixar passar em branco, né? Eu queria só iniciar citando no projeto de lei em si, ó. Que autoriza a contratação de operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e outras instituições financeiras, para aquisição de equipamentos rodoviários e ou financiamento para obras de infraestrutura urbana. Nenhum momento aqui se faz uma citação contundente falando em ponte. Tudo bem, está dentro da obra de infraestrutura. Por que já não veio, então? Por que já não veio uma explanação? Por que já não veio antes? Se espera no último momento, tem acontecido assim, ó, várias coisas assim, e cai no colo dos vereadores essas responsabilidades, que não é aquela responsabilidade, a vontade de não fazer, gente. A vereadora Marta citou agora há pouco aqui, a necessidade existe. Mas a necessidade existe há muito tempo, nós vemos aqui, ó, tá cada sessão pedindo para ser feita alguma coisa naquela ponte. A necessidade não está sendo agora trazida aqui. Nós temos assim, ó, trazido várias vezes aqui, todos os vereadores, nós temos dois vereadores que moram no Caramuru, e a comunidade, a gente sabe, a comunidade escolar, era falado aqui, do baldeamento das crianças. Nós tivemos no DAE, nós falamos com o diretor Rogério, e ele nos falou lá, os outros vereadores estavam juntos, falou que não tinha sido procurado ainda pelo Executivo. Depois foi falado aqui também que no que o setor de controle interno poderia ajudar o Executivo. Mas se o Executivo nem levou a ele conhecimento para estudar o projeto, agora o líder do governo indaga ele, por que ele não tem o projeto? Mas isso aí são coisas que têm que acontecer natural dentro da prefeitura, gente. Já era para ter acontecido. Era para já ter vindo aqui, mas aí sim, aí se vem dentro da Câmara aqui trazer isso aí. Então, assim, ó, nós estamos aqui com um projeto aqui, uma responsabilidade muito grande. Não existe essa aí de, tem carência de tantos meses. Nós compramos uma coisa no comércio, tem carência, nós vamos ter que pagar. E, assim, ó, no último minuto está sendo trazido isso aqui para nós apreciarmos. Nós estamos apreciando. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe do problema da ponte. E a gente vai estudar, nós estamos atentos. Então eu gostaria só de fazer essas ressalvas aqui, deixar para vocês aqui esses detalhes, que são um detalhe que pode fazer muita diferença, né? E até porque, assim, nós temos queda de arrecadação. Nós pedimos muito já aqui para ser feita um trabalho maior de fiscalização no município, veículos para fiscalização. Nós não somos atendidos. Para a fiscalização não somos atendidos. Então, assim, ó, é uma série de coisas que eu acho, assim, ó, a gente tem que levar em conta. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do Heron, assim, e eu acho que é muito bom, e segue o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para ressalvar uma coisa, que para todos os vereadores e todos aqui presentes, uma coisa, numa rápida lida aqui na PL, doutora Lana, bem rapidinho aqui, foi. Deixa eu dar uma olhadinha na proposta, na primeira, da possibilidade de antecipação de receita, e depois o senhor lê a segunda, logo no caput dos incisos. Posso adiantar?
Pode.
Tá?
Pode.
Inicialmente, no que tange o artigo 3º da Lei Complementar de 101, de responsabilidade fiscal, seu artigo 40 permite ao município conceder garantia de empréstimo utilizando a parcela do ICMS e do FPM que serão transferidos pelo Estado e pela União. Ok? Está ali o artigo que dita, ok? Bem rapidinho eu dei uma lida. Bora ver no segundo o que é que diz. Importante se faz observar os ditames da própria Lei Responsabilidade Fiscal, complementar 101, quanto ao endividamento do município em último ano de mandato. Portanto, observando aqui rapidamente, esse artigo 40, aqui a que se refere a lei de responsabilidade fiscal, é dentro daquele tempo que o senhor citou, 2013. Ok? Se o senhor discordar completamente, por favor, até me auxilie. Já em seguida, importante ele se faz observar que o artigo 42 é soberano a todos os outros. E o que é que diz o 42? Neste sentido, faz-se necessário realizar minuciosa interpretação dos ditames do artigo 42. Então, quer dizer que dentro do 40, 2013, estava dentro da compatibilidade. Mas ele aqui já ressalva que o artigo 42 da própria responsabilidade fiscal já manda dizer que é necessário realizar minuciosa interpretação dos ditames do artigo 42. Ou seja, o 42 é soberano ao 40. Que diz o quê? Cuja rápida leitura, descontextualizada dos demais dispositivos vigentes, pode levar ao errôneo entendimento. Esse errôneo entendimento está justamente nas interpretações da lei, que não estou aqui querendo nenhuma prepotência dizer para o senhor, mas é o que eu salientei antes, é a delicada situação que tem que ser analisada. Porque, rapidamente, olhando a lei, a PL do Executivo, Cito o artigo 40, que dentro lá em 2013, como o senhor tomou base de um parecer favorável prévio, era naquela situação. E no segundo, onde se diz assim, da vedação de operações de crédito no último ano de mandato. Esse aqui cita a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 42, certo? Que é uma minuciosa interpretação dos ditames do artigo 42, cuja rápida leitura, descontextualizada dos demais dispositivos vigentes pelo ato errôneo entendimento de que o caso e contratação de operação de crédito no último ano de mandato, o administrador público teria a obrigatoriedade de manter integralmente a disponibilidade em caixa para a quitação de todas as obrigações assumidas. Ou seja, no meu rápido entendimento aqui, me corrija se eu estiver errado, o artigo 42 é soberano ao 40, porque o 40 ele é compatível dentro dos parâmetros que o senhor falou, que foi a situação de 2013. Mas quem rege o último ano de mandato não é o 40, é o 42.
Presidente, só sobre esse 42, ó. É vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20 dos últimos dois quadrimestres do seu mandato contrair obrigação de despesa. Isso não é uma despesa. Que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, que não existe. E não é despesa, isso aqui é um investimento.
Primeiro,
outra coisa, senhor, que eu queria dizer para o vereador Leandro, que o ano passado nós entramos, o executivo entrou com financiamento para até para fazer uma ponte nova e não foi aprovado nessa casa.
E eu queria lembrar o senhor...
E outra coisa, que esse projeto entrou aqui no dia 5 de maio. E hoje nós estamos no dia 20 de junho, a primeira discussão não tinha sido trazido para discussão ainda.
Mas o executivo poderia ter levado para o controle, se sabia que isso aí era um trâmite que ia aparecer. É assim que as coisas podem funcionar melhor. Eu gostaria só de lembrar o senhor também que existia uma emenda parlamentar de 248 mil para calçamento e não foi feito um metro de calçamento quadrado até hoje. Um metro quadrado de calçamento.
O senhor quer que eu fale sobre isso?
Não, o senhor já falou, o senhor já mandou até para abrir a CPI.
Então o senhor...
Agora,
só
um
pouquinho, se comportem os dois vereadores. Vereador Gerson.
Não, eu vou passar aqui para ele só para explicar, depois eu falo.
Fique à vontade.
Não, só para esclarecer para o senhor Heron, que ele falou que o artigo 42 se sobrepõe ao 40.
Do prazo, né?
Artigo 40 e o artigo... Obrigado. O artigo 40 e o artigo 42 tratam da mesma lei, a lei complementar 101/2002, lei de responsabilidade fiscal, e entre artigos da mesma lei não há nenhuma diferenciação para te dizer um é mais importante que o outro.
Não.
Eles estão no mesmo patamar de importância, né? O que eles não podem, né? É eles serem incoerentes, né? Ou congruentes um com o outro, né? O que não ocorre. O que tem que se levar em consideração é o que eu renovo, o que eu já falei. É o prazo. É a única
diferença. É o que eu
estou
me referindo. É a única diferença que tem.
Aqui eu tenho, eu trouxe cópia, a minha assessoria da Câmara trouxe cópia do projeto de lei que foi aprovado em 2013. Está aqui,
sim,
ó, aprovado.
Sim.
R$ 1.250.000, operação de crédito com Banrisul, através do BNDES. Tá?
Sim, sim, senhor.
Desse ano é 1 milhão também. Tá? Então, para finalizar essa discussão, que estou vendo que estão discutindo praticamente o sexo dos anjos. Né? Então, é o tempo.
O tempo,
a limitação temporal, ponto.
Isso, porque, rapaz, eu concordo plenamente com o senhor que o 40 é soberano. Eu quis me referir, se me expressei mal, me perdoe, assim, ó, o 42, ele é só mais específico na questão prazo, na questão tempo, concorda?
Sim, mas não existe importância do que é mais do que o outro.
Isso, não, é que assim, ó, isso, tudo bem, mas o 42, ele é bem direcionado ao prazo e o ano eletivo. ele é mais objetivo sobre essa situação atual. É por isso que eu usei até o termo se sobrepõe erroneamente, mas só nessa questão é que o 40 foi em tempo hábil, mas o 42 para essa nossa situação atual, antecipando 180 dias antes do fim do mandato, esse 42 ele é mais objetivo. Não é isso? É só questão de tempo, né, doutora Alana? Só o prazo, não é isso?
Isso.
Obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, nós estamos primeiramente discutindo aqui a legalidade ou não. Depois nós vamos discutir a questão da ponte que foi referida aqui. Depois nós vamos discutir. O que está sendo discutido aqui, foi chamado aqui o Heron, para nos dar os pareceres nesse sentido da possibilidade, se pode, se não pode, já nos disse ali que a folha está já em quase 50%, que já ultrapassou.
49,26.
E a lei, é bem clara, aqui os pareceres jurídicos simplesmente dizem, a nossa comissão aqui faz o quê? Se é constitucional ou não. Esse é o ponto. Depois que se passa para os outros itens. Se pode ou se não se pode pagar? Vamos ter condições ou não vamos ter condições? É despesa, sim. Como que não é despesa? O dinheiro de vocês vai ser gasto e não é despesa? Então, o que que está bem claro aqui no artigo 3º? A lei tem 5 artigos, no artigo 3º. Aquelas outras coisas que foram citadas aí de prazo, de valor, nós não temos o mínimo conhecimento. Não passou por aqui. Nós estamos aqui discutindo exatamente isso, esse que é bem pequeno, aonde diz, vou repetir aqui, que o Poder Executivo foi autorizado a dar garantias de créditos, certo? ICM e o Fundo de Participação. Esses aí, se diminuírem, nós vamos ter dificuldade de pagar a folha, o médico, iluminação pública, coleta do lixo, isso tudo que vocês estão convivendo aí no município. Então, essa é a nossa função aqui. Essa é a nossa função aqui. Primeiro, saber se é constitucional ou não. É, sem problema, basta dizer que está aqui. Vocês ouviram aqui que nós já aprovamos aqui em 2013 um milhão e pouco. Agora, depois, então, por isso solicitamos a vinda dele aqui, não era exatamente só pelo projeto, mas saber do controle interno, que se sabe que o controle interno hoje é um órgão obrigatório, é por lei, é superior a uma secretaria, que ele faz o controle até de uma folha de ofício que é gasta lá na prefeitura ou aqui. Então, foi por esse motivo que foi chamado. Não é exatamente só a questão do PL. Então, por isso que nós fizemos chamado aqui. Por isso que está assinado, eu assinei, a comissão assinou a constitucionalidade. Depois nós vamos discutir o restante. Depois vem a discussão do projeto. Aí vai ser bem interessante.
Tá bom. Então, gostaria de agradecer ao senhor Heron, não havendo mais perguntas.
Eu vou encerrar.
Agradecendo
à senhora presidenta, à mesa diretora, os vereadores e a população, deixando claro assim, o doutor Alano é uma pessoa competente, aí tem os conhecimentos, essa questão jurídica aí é muito complexa, ele sabe melhor, bem melhor do que eu, né? Mas é como eu reafirmo, quero deixar bem claro que aqui tem agentes públicos também, dentro do público, e que nós não estamos aqui para proibir, nem dizer se é certo ou errado em fazer. Ressalvando mais uma vez, presidente, que o controle interno tem por obrigação alertar e salientar, botar no ar o que a lei diz, que a competência realmente de tudo do que fazer é o executivo em combinação com a Câmara Legislativa, que, por sua vez, aprova os projetos. Então, a minha parte, eu creio que foi cumprida. Desculpe se não pude responder mais, pelo prazo ou pelo tempo, mas todas essas observações que eu coloquei, obviamente, nenhuma foi aleatória, foram com forma preventiva. Acho que deve estudar, os vereadores aí analisam com calma, tem a sua assessoria jurídica, tem os órgãos que assessoram, né? Então, a parte do controle interno, nas informações. Eu deixo aqui, se necessário for, presidenta, uma síntese daquelas restrições para vocês proceder uma cópia para cada um. E, mediante isso, os vereadores analisarem aí, achar o que for melhor para o município e, dentro da conformidade, aprovar ou não que esse é o direito e o dever de vocês. Portanto, muito obrigado a todos os presentes, à mesa diretora, aos edis, à população e aos ouvintes. Muito obrigado.
Senhor Heron, só um minutinho que o vereador Alcioni gostaria de se manifestar.
Não é possível. E cumprimentando a mesa e o Heron mais até nem, né, que está levantado. A minha preocupação é grande porque falou muito em prazo. No meu modesto entendimento, olha bem, modesto, sou muito, não sou um grande experto em leis, mas pela vivência, pela experiência, pelos cabelos brancos que eu tenho, leis só vale depois ser aprovada. Então, para mim, o prazo é discutível só na aprovação. Se nós aprovarmos antes do prazo, ela acabou a história. Então, meu pensamento. Se estiver errado, me desculpe, mas esse é... é a minha ideia que eu tenho. Porque enquanto é discussão, não existe, não vale. Só vale a partir de se for aprovado. Então, se for aprovado hoje ou segunda, vai ser antes do dia 2. Ou se for rejeitado, a mesma coisa.
Obrigado. Salientando, né, vereador Alcioni. Chegou na casa 5 de maio, mas para os vereadores está chegando hoje. Foi para o IGAN, voltou do IGAN, foi para as comissões. Mas para todos os vereadores está chegando. Voltou para a prefeitura, veio com a...
A prefeitura
está chegando hoje.
15 dias lá.
Sim, mas por isso que eu digo, se nós aprovarmos hoje ou não, está dentro do prazo, ou semana que vem, para mim, no meu entendimento, é o prazo de aprovação que consta para o período eleitoral. Se for do dia 2, está resolvido, ou negado ou aceitado. Obrigado, mais uma vez.
Eu gostaria só que o doutor Alano dissesse, depois, doutor Alano, se é esse pronunciamento do vereador Alcioni, que depois da lei aprovada começa a contar o prazo, né? Eu acho que cabe uma ressalva. A lei é aprovada. O fato consumado é quando existe a contratação da operação de crédito.
Sim, mas a autorização.
Mas a autorização...
Se a autorização foi feita antes do dia 2, a lei é válida.
Isso.
É isso que eu estou colocando.
A lei é válida. A operação é que é o fato consumado.
Eu trabalho sempre com prazo...
Que poderá ser feito ou não.
Sim.
Mesmo autorização na casa?
Sim, exatamente.
Isso é o que eu quero dizer.
A aprovação não obriga a execução.
A casa aprovar, todo encaminhamento
do processo. Isso, tem que ver esses parâmetros aí. A própria aprovação na lei não obriga a execução.
Está se colocando muita ênfase numa coisa.
Sendo aprovado aqui antes do dia 2, cabe ao executivo agilizar.
Exatamente.
O quanto antes dessa assinatura.
Exatamente.
Não é? Não.
Isso.
Obrigado.
Sim.
Não é?
Pois não.
Mas para que a gente correr contra o tempo, o projeto tem que entrar em pauta hoje.
Aí a casa legislativa que terá competência de...
É o presidente que decide.
Eu, cabe só ressaltar também, eu fico na obrigação de ter que falar, que um projeto dessa complexidade... haja visto que a ponte está com esse problema há tanto tempo, chegar assim em cima da hora também é bem complicado.
Então, muito obrigado ao senhor Heron. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Te agradeço mesmo, Heron.
À disposição.
Muito obrigado. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informações.
Indicação número 25 de 2016, senhor presidente, o vereador abaixo firmado indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente que tome providências no sentido de colocar lâmpada nova e em posse de iluminação pública, localizada próximo ao número 415, na rua Antônio Mena Barreto, Arambaré, 20 de junho de 2016, assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Será encaminhado, vereador. Próximo.
Solicitação de informações, número 40 de 2016, senhor presidente. O vereador abaixo firmado, após apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Houve inspeção por parte do fiscal de obras da Prefeitura Municipal em relação às edificações realizadas nos lotes 10, 11, 12 e 13 da quadra 9, localizados no bairro Cibislândia, caso afirmativo, solicitamos cópia das notificações em relação a estas edificações. Justificativa. De acordo com a mensagem número 31 de 2016, do gabinete da prefeita municipal de Arumaré, que menciona a não identificação dos lotes, refizemos o pedido indicando o endereço correto. Arumaré, 20 de junho de 2016, assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Com a palavra o autor.
Bom, esse foi o pedido que eu fiz e arrumaram uma maneira de protelar por mais um tempo. Porque sabia, eu já tinha feito dois pedidos, já tinha vindo resposta e arrumaram uma maneira de protelar. Então eu estou botando o endereço agora, né, para que venha a resposta correta do ocorrido. Então por isso que eu estou solicitando de novo.
Coloque em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 41 de 2016. Senhora Presidente, o vereador abaixo firmado, após a apreciação dessa em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Houve abertura de sindicância em relação ao acidente com veículo Palio de placas IWA-6762? Solicitamos ainda a cópia das planilhas de registro de viagens. Arambaré, 20 de junho de 2016. Assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Com a palavra o autor.
Bom, aqui é um pedido que estou fazendo, como sempre faço, que tem que haver transparência, que não existe transparência nesse governo. Existe uma lei lá de 2000 e pouco das planilhas e não são feitas, não tem planilhas dos veículos. E esse veículo sofreu um acidente no domingo à noite. Então, por isso estou solicitando. As pessoas estão me cobrando e eu tenho que vir aqui e fazer a cobrança. Essa é a minha obrigação. Estou aqui para isso. Então, espero que venha essa resposta. Porque o veículo foi destruído e aí a gente quer saber e saber das planilhas, que todo veículo tem que ter uma planilha de uso.
Coloque em votação então a solicitação de informação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicita ao secretário vereador Leandro que faça a leitura dos trabalhos.
Temos o projeto de lei 2272 em primeira discussão. Ofício número 107 de 2016, Arambaré, 5 de maio de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação dessa casa o projeto de lei número 2272 de 2016, que autoriza a contratação de operações de crédito com o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e outras instituições financeiras para aquisição de equipamentos rodoviários e ou financiamento para obras de infraestrutura urbana. Acerca do presente projeto de lei, faz-se necessário para elencar alguns apontamentos. 1. Da possibilidade da antecipação de receita, inicialmente no que tange ao artigo 3º da Lei Complementar, 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 40, permite ao município conceder garantia de empréstimos utilizando parcelas do ICMS e do FPM que serão transferidos pelo Estado e pela União. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal. Posto isso, temos que o crédito público ou empréstimo público compõe o elenco regular de receitas públicas, ao lado da receita tributária e a receita creditícia. Vem suprindo com regularidade as necessidades financeiras do Estado. A Constituição Federal possibilitou ao Estado efetuar operações de crédito em geral, sob as mais diversas modalidades. Os municípios, por não disporem de instituição, oficial para a colocação de seus títulos públicos no mercado, como acontece com a União, que conta com o Banco Central para realizar essa tarefa, costumam recorrer, com frequência, a operações de créditos diversos. Por outro lado, a concessão de garantia aqui proposta não vincula seu objeto à dívida contratada. Esta nada mais é do que o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida pelo município. No caso em tela, a garantia dada deverá ser a cota parte do ICMS e do FPM no qual o município de Irambaré tenha direito a receber. Posto isso, prestação de garantias que o inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal veda são aquelas dadas às modalidades de operação de crédito de curto prazo, destinadas a atender às suficiências monetárias momentâneas, de caixa, ou seja, as operações de crédito por antecipação de receita, as quais apenas procuram antecipar para o momento oportuno a realização da receita anteriormente prevista, o que não é o caso. Por essas razões, entendemos pela legalidade da manutenção do artigo 3º, uma vez que o oferecimento dessas garantias é condição indispensável imposta pelo BRDE para concessão do empréstimo. Dito isto, salientamos que trata-se de prática reiterada em inúmeras transações entre entes políticos e instituições financeiras, tanto que, inclusive, o município de Arambaré já ofereceu essas garantias no ano de 2013, mediante autorização legislativa, Lei Municipal 1824 de 2013, em operação de crédito semelhante realizada junto ao Banrisul. 2. Da vedação a operações de crédito no último ano de mandato. Importante se faz observar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, quanto ao endividamento do município em último ano de mandato. Nesse sentido, faz-se necessário realizar a minuciosa interpretação dos ditames do artigo 42, cuja rápida leitura descontextualiza dos demais dispositivos vigentes. Pode levar ao errôneo entendimento de que, no caso da contratação de operação de crédito no último ano do mandato, o administrador público teria a obrigatoriedade de manter integralmente a disponibilidade de caixa para a quitação de todas as obrigações assumidas, cerca da assunção de compromissos e contratação de operações de crédito do último ano de mandato. Faz-se necessário trazer os dispositivos legais pertinentes. Lei Complementar 101 de 2000, artigo 29. Para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições: operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros. O artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, diretamente ou indiretamente. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: exigência de prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita; observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo; atendimento do disposto do inciso 3º do artigo 167 da Constituição, observância das demais restrições estabelecidas nesta lei. Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Resolução do Senado Federal 43 de 2001, em sua redação atual. Artigo 3º. Constitui operação de crédito para os efeitos dessa resolução os compromissos assumidos em credores situados no país ou no exterior, em razão de mútua abertura de crédito e emissão de aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros. Artigo 15. É vedada a contratação de operação de crédito nos 120 dias anteriores ao final do mandato do chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do município. Redação dada pela Resolução número 32, de 2006. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput deste artigo, a redação dada pela Resolução 40, de 2006. O refinanciamento da dívida mobiliária, incluído pela Resolução 40, de 2006. As operações de crédito autorizadas pelo Senado Federal ou pelo Ministério da Fazenda, em nome do Senado Federal, no âmbito da resolução até 120 dias do final do mandato do chefe do Poder Executivo, incluído pela Resolução número 40, de 2006. As operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo, FIFA 2014, e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, autorizados pela CMN, incluindo pela Resolução 45 de 2010. No caso de operações por antecipação de receita orçamentária, a contratação é vedada no último ano de exercício do mandato do chefe do Poder Executivo. Como se verifica, os dispositivos citados encontram-se inseridos no capítulo 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa sobre a dívida e endividamento público, o qual, na prática, é um dos principais objetivos desta lei. Logo, assim, seu cumprimento é requisito para o enquadramento no conceito de gestão fiscal responsável, contudo, ainda que no último ano de mandato, este controle de endividamento deva ser feito de forma mais rígida. A interpretação dos dispositivos de controle não pode ser desarmonizada com os demais aplicáveis da espécie. Nesta toada, importante ressaltar o termo obrigação de despesa, como posto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem como objetivo atingir tão não somente o empenho, mas sim todo aquele compromisso que resulte em obrigação líquida e certa e que, por razões diversas, não seja tempestivamente empenhado. Quanto às obrigações de crédito, nota-se que a matéria é objetivo de exceções específicas na lei, além da normatização pelo Senado Federal, de maneira que não devem ser, na letra da lei, consideradas obrigação de despesa, mas sim operação de crédito, ainda que o compromisso assumido pelo ente público possa gerar compromisso futuro com o pagamento de amortização, juros e encargos. Em suma, a simples celebração de contrato de operação de crédito por si só não gera obrigação, uma vez que o ajuste poderá ser assinado em determinado ano e as parcelas serem liberadas em outro, diferentemente dos restos a pagar, que são obrigações líquidas e certas. É por esta razão que o parágrafo 6º do artigo 6º da Resolução 43 de 2001 prevê acertadamente que o limite computado a cada ano levará em consideração apenas a parcela nele liberada. Isso justifica a lógica do legislador ao conferir uma data limite maior para a contratação de operações de crédito até 120 dias anteriores ao final do mandato, tendo inclusive aberto exceção para que o mesmo, após esta data, possa haver contratação na hipótese de abertura de ter sido previamente autorizado pelo Senado Federal ou Ministério da Fazenda. No artigo 15, parágrafo 1º, da RSF 43 de 2001. Desta feita, em homenagem à lógica Pode-se afirmar que não há proibição para a contratação que ocorra nos dois últimos quadrimestres de mandato, desde que os atendimentos e requisitos da RSF 43/2001 e que as parcelas de amortização, juros e encargos incidentes sobre a operação exigíveis do ano 2016 estejam previstas no cronograma de liberações no orçamento vigente, bem como exista a dotação orçamentária que assegure o seu pagamento. Em síntese, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não proíbe a administração de contrair obrigação cuja execução ocorrerá no ano seguinte. O que ela proíbe é o caso em que, na respectiva operação de crédito, os compromissos referentes à amortização, juros e demais encargos sejam assumidos para o segundo e terceiro quadrimestre do segundo ano de mandato, sem que haja disponibilidade de recursos de caixa suficiente para adimplência. Portanto, desde que a administração municipal obtenha a autorização desses nomes edis para a operação de crédito, ora pleiteada, tem-se que não há ódice à sua formalização. Sua formalização dentro das delimitações legais acerca do controle orçamentário, conforme dispõe o artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000, de forma que a sua proibição está contemplada no artigo 15 da Resolução 43 de 2001 do Senado Federal. Qual seja, nos últimos 120 dias antes do término do mandato, de modo que atendido o referido prazo, bem como as condições estabelecidas pelo artigo 32 da mesma resolução, não haverá impeditivo à formalização pretendida. Por fim, reiteramos a solicitação de apreciação deste projeto de lei em regime de urgência, tendo em vista a iminente necessidade de realização da obra em comento, bem como ao prazo de formalização da referida operação de crédito, conforme acima disposto, renovando desde já nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Eu passo agora, então, a ler o parecer jurídico do projeto 2272-2016. Ademais, salienta-se que no ano de 2013, através de autorização legislativa que resultou na Lei Municipal 18.243, foi realizada a operação de crédito semelhante junto ao Banrisul. Ante o exposto, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei 2272-2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 6 de junho de 2016, assina o assessor jurídico, Alano de Souza Petres, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o senhor Gerson Passos do Ribeiro, Rui Carlos Pires Pereira, e também os componentes da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, por unanimidade. É o senhor vereador Alcionida Rosa Lopes, a senhora vereadora Márcia Bischoff, da Silva, e o senhor vereador Joel Pereira Gonçalves. Projeto de lei 2272-2016. Primeira discussão.
Coloco em discussão, então, o projeto. Vereador Joel.
Então, ele já foi bastante discutido durante a explanação do controle interno, seu Heron. E eu vejo que o custo, esse custo mensal de R$13.500, que vai trazer para o município a partir de 2018, ele não é significativo, não vai prejudicar a administração em falta de lâmpada, de AS na saúde, porque ele vai ser muito prejudicial ao principalmente ao bairro Caramuru, e prejudicando o bairro Caramuru, nós prejudicamos quase 50% da sede do município, e vai ser muito prejudicial, inclusive para os comerciantes do Caramuru, para a administração, porque se a ponte está assim agora, vai chegar no fim do ano sem ponte. E aí nem as máquinas da prefeitura não vão correr mais o risco de passar com máquina da prefeitura ali, e nem veículo mais vai passar. Quem foi na audiência pública que teve essa semana passada, onde veio o engenheiro esclarecer as dúvidas e ouviu a situação da ponte, sabe que nós podemos chegar ao fim do ano sem ponte. Aí, esse custo vai ser muito superior a esse valor que está sendo proposto aqui. Porque esse valor proposto, com juro subsidiado, valor muito baixo de juro, e nós estamos sujeitos ainda a não fazer esse financiamento agora, fazer não sei quando, depois da eleição, e aí esse juro também já vai estar mais alto. Então só a diferença de juro já vai compensar esse problema que nós vamos ter, e principalmente o bairro Caramuru, a administração municipal, e então todos nós vamos sofrer esse problema. Então, ou se resolve, ou não. Fica a cargo dos colegas.
Alguém mais? Vereador Rui. Vereador Sandro.
Bem, boa noite a todos. Aqui nessa casa, já veio, algum tempo atrás, um pedido de crédito para a reforma da ponte. Foi negado. Agora está vindo de novo. E não está bem especificado ali que seja para a ponte, mas vamos supor que seja. A única coisa que eu questiono é o seguinte: aqui em Arambaré já caiu aquela ponte. Ela caiu. E teve pessoas competentes que correram atrás de recursos e trouxeram recursos e reconstruíram a ponte. Então, gente, eu não sei, esse valor é um valor muito alto e vou ter que ser repetitivo aqui, como já foi dito por outros colegas, um valor alto que vem numa véspera de uma eleição. Eu vou dizer para vocês, ó, eu não me sinto confortável em votar, mas o projeto hoje, ele está entrando aqui para discussão, Então não adianta dizer que ele estava aqui há 3 meses ou 4 meses atrás, que para mim não importa. Ele está entrando hoje para a discussão. Nós não estamos com toda a casa representada hoje aqui. Está faltando um vereador aqui. E esse vereador, ele tem uma porcentagem de votos também, então eu acho que ele deve ser respeitado. Então eu pediria, presidente, que adiasse essa votação para a semana que vem para nós ouvir o nosso colega vereador Gleison. Queria ouvir ele também. Não estou dizendo que vou votar contra, mas vamos ver, eu quero estudar o projeto, ele chegou hoje. Pelo que foi dito ali, é uma responsabilidade grande que vem nas nossas costas, porque a gente pode votar sim, aprovar esse dinheiro. Como nós votamos há pouquinho tempo, vocês, a maioria que está aqui hoje, viu a nossa votação, porque são pessoas que acompanham seguido a Câmara. Nós votamos o plano de carreira do funcionalismo, que vai dar um baque na folha. Pode dizer até que é um baque pequeno, alguém falou que o baque não vai ser grande, mas ele vai ser grande, porque ele vai incidir em cima de tudo, de hora extra, de tudo. Aí nós vamos endividar o município por, não sei se é 10 anos, acho.
Seu tempo, vereador.
Antigamente, no outro projeto era 10 anos. Provavelmente é. Então, eu só para terminar, pediria que fosse adiado para a semana que vem. Obrigado.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu me sinto bem à vontade para votar esse projeto, por saber da grande necessidade que a nossa comunidade e das dificuldades que a nossa comunidade tem passado pela destruição que o tempo causou nessa nossa ponte ali. Eu tenho acompanhado, né? Não fui na audiência pública que teve no outro dia, porque eu estava de trabalho, mas as coisas que ocorreram por lá foram me passadas, inclusive da participação do engenheiro e da fala dele, das coisas que ele comentou lá a respeito da situação precária que está a ponte. Não é somente, a gente sabe que não é somente a João Goulart que está em situação crítica, a gente sabe que tem outras pontes no nosso município que também precisam de uma boa reforma. Eu sou favorável ao projeto. E a minha decisão, pela bancada, representando a bancada do meu partido, é que fosse votado hoje. O vereador Gledson, como morador do Caramuru e vereador, ele acompanha, respeita a sua opinião de pensar na situação dele. Eu conversei esse final de semana com ele e ele me disse que ele também estava pensando em votar a favor, né? Conversei a respeito, digo, olha, a gente tem um projeto que a gente tem meio uma correria para votar, vereador Gledson. E não sei os motivos que não o trazem aqui, mas assim tive essa conversa com ele e a gente lamenta a não participação dele, a gente sabe os motivos, mas eu acho que a nossa comunidade não pode ser prejudicada por determinados atos. Nós não temos de onde tirar esse dinheiro. A gente sabe que o Estado está numa situação de petição, né? A União piorou e a gente, o município não tem de onde tirar se não for em busca de recursos para fazer essas pontes. Sendo ela a João Goulart, sendo ela a Capão Grande, a Maria Go... não importa. Eu, para mim, eu acho que nós temos que dar sustentação para os nossos munícipes, para conseguirem transitar pelas nossas estradas, né? E eu acho que com os recursos próprios do nosso município, se não entrar um dinheiro à parte, nós não temos como. A gente sabe de duas situações, eu não lembro bem dos valores, mas eu coloquei rapidamente, de duas questões judiciais a qual o município de Arambaré passou nos últimos tempos, que a justiça bloqueou dos cofres do município, dos recursos próprios que o nosso município tem, de indenização por duas mortes, uma referente ao afogamento na lagoa e outra morte referente a um acidente que teve nas nossas estradas aqui. Os dois recursos somados, eu acredito que eu não sei bem os valores.
Seu tempo, vereador.
Mas dá quase em torno de 300 mil reais que foram bloqueados dos cofres do município, que poderiam estar sendo utilizados em pontes e outras coisas. E eu quero dizer o seguinte, ó, a ponte não tem partido político, não tem delimitação de quem é o prefeito, é da nossa comunidade, é para o povo de Arambaré. Independente de quem ganhar a prefeitura o próximo ano, independente de quem estiver aqui, eu acho que o povo não pode passar por essa situação. Porque se é responsabilidade nossa e da prefeita, ela que haja na responsabilidade dela e nós na nossa. Mas eu sou favorável ao projeto, sim.
Vereador Gerson.
Bom, já se falou tanto nessa ponte, né? E no projeto nunca cita a ponte aqui. No projeto nunca citou a ponte, desde que chegou aqui. E outra coisa, não se tem nenhum orçamento, nenhum projeto de uma reforma da ponte. Nenhum. Nenhum. Vou falar para vocês da outra vez que teve aqui, que o vereador Sessores falou, que veio outro projeto pedindo 1.600.000 e nós não aprovamos. Em novembro, 13 de novembro, a ponte está com aquele problema em maio, fez um ano em maio agora. Aí, 13 de novembro, mandaram para cá, com um orçamento de uma empresa de São Paulo, com três opções. E esse orçamento tem a data de 14 de junho, válido por 15 dias. É assim que vem as coisas para cá, dessa maneira. Aí depois saem dizendo que nós que trancamos, que nós que não queremos. Vocês sabem da situação daquela ponte, qualquer um sabe. Nós solicitamos aqui várias vezes algum projeto ou alguma coisa dizendo do engenheiro que a ponte tem esse e esse problema, nunca chegou aqui na casa. Vocês têm que saber disso e as pessoas que estão nos ouvindo têm que saber disso. Nunca chegou aqui na casa esse problema, dizendo da situação. E todo mundo sabe que ali passa duas patrolas, uma atrás da outra. E cada uma pesa quase 14 mil quilos. Essa é a situação que vocês todos sabem aqui. Tenho certeza que todos sabem. E esses que estão nos ouvindo, que moram lá no Caramuru, que moram aqui, também sabem. E o que, que foi feito? Questão de acidente, vereadora. A senhora sabe que por duas vezes aqueles pranchões furaram um ônibus e quase matou uma senhora? E os pranchões continuam na mesma situação. Na mesma situação. E aí? E a ponte está ali. Tem problema? Claro que tem problema. É culpa da prefeita? Não é. É o tempo. Só que há um ano e não foi trocado um parafuso e nunca nos apresentaram aqui uma opção de uma reforma da ponte, um orçamento de uma reforma da ponte, nunca veio para cá. Agora estão pedindo 1 milhão para fazer uma reforma da ponte. Eu sou bem sincero, o que eu digo aqui, eu não mando dizer, eu não confio nesse governo. Eu não confio. Nós temos aqui um projeto que passou por aqui, de uma permuta, vou repetir aqui várias e várias vezes, de uma permuta, com um cidadão que fez uma permuta dos lotes para ceder um prédio para a brigada militar, pronto. Está há um ano ali pronto e não foi entregue. Eu vou confiar? Não confio.
Seu tempo, vereador.
Faz um ano que está ali. Faz um ano que está ali, depositando lixo. E aí? Então, eu não confio. Eu vou dizer bem claro aqui para vocês.
Seu tempo,
eu
vereador.
Eu não confio nisso aqui.
Vereador Joel.
É só para aproveitar o comentário. Dia 3 de junho, agora de junho, o governo do estado solicitou mais documentos do prédio para receber o prédio. Faz não sei quantos meses que a prefeitura está tentando entregar o prédio e o governo... Essa é a resposta que o... Ele não tem as informações, o senhor quer que eu traga o ofício do governo do estado?
O senhor tem que fazer.
Vereador Gerson, só um pouquinho. O vereador Joel está se manifestando.
Eu tenho o ofício do governo do estado dizendo que falta quer mais documentos para a prefeitura mandar para eles receber o prédio. Já se mandou um monte de vezes e sempre falta alguma coisa. Quanto à ponte, o vereador falou. Era um projeto para fazer uma ponte nova, 1.600.000. Foi rejeitado pela casa. Não pode entrar com outro projeto igual no mesmo ano. Aí reclamam porque entrou agora nesse ano de novo. R$1 milhão é para fazer reforma. Perguntam vocês para o vereador se ele esteve na audiência pública lá para discutir esses assuntos com o engenheiro. Veio engenheiro especialmente para isso. Não foi nenhum. Não foi nenhum.
A plateia não pode se manifestar.
Não foi nenhum vereador da bancada do povo. Eles que vão votar, que estão se dizendo que vão, que são contra o projeto, como o vereador Gerson disse, não compareceram lá. Estava lá o engenheiro, essas perguntas que ele queria fazer, estava o engenheiro lá para responder. Ele queria que viesse, a prefeitura fizesse outros orçamentos, assim como ele pediu para fazer uma simulação da folha para aprovar o projeto dos cargos da prefeitura. Aí, só o que aconteceu? A prefeitura teve que contratar uma empresa para simular uma coisa que custou quase 3 mil reais, porque o vereador queria uma simulação que ele não usou para nada. Chegou aqui na casa, no mesmo dia foi votado o projeto e aprovado. Mas antes que viesse essa simulação, o projeto não seria votado. E o que que acontece? O projeto está aqui assim, desde o dia 5 de maio. Onde é que estava o projeto? Nas mãos do vereador Gerson, que já tinha o parecer do IGAN e já tinha o parecer do jurídico dessa casa. Mas faltava o parecer do vereador Gerson. E ele segurou 3 semanas na mesa dele. Agora reclama que está em cima da hora. Aí falo, que é prorrogação, estão fazendo na prorrogação.
Tem tempo, vereador.
Só que fico segurando, depois diz que não seguro nada. Não seguro nada.
Seu tempo, vereador. Vereador Gerson.
A minha obrigação aqui é segurar quando tem dúvida. E eu tenho 2 semanas aqui para segurar. Ah, e foi feito pedidos para a prefeitura e lá ficou quantos dias? Ficou mais de 15 dias lá. É que o senhor não sabe das coisas que acontecem. O senhor não sabe. Aí o senhor vem dizer aqui que tem, mas nunca o senhor falou aqui. O senhor é líder do governo, é para vir aqui explicar e não explica. E não fala. Não fala. A simulação que eu solicitei, essa é a nossa obrigação, para saber se vai ter condições. Chegou aqui, tem condições, aprovamos. É assim como nós estamos fazendo agora aqui. Nós temos essa responsabilidade. Agora, essa história que o senhor está contando aí do prédio da Brigada é lorota há muito tempo, vereador. Lorota há muito tempo. Agora que vocês disseram que vão entregar, que estão solicitando. Mas nunca entregaram. Está ali o prédio cheio de lixo. E aí, por que que não entregam? Agora o senhor quer que eu confie em aprovar R$1 milhão sem saber nem no que vai ser aplicado? Porque aqui está dizendo, o senhor está dizendo aqui, que é para a reforma da ponte ou ponte. E lá estava um engenheiro, que eu não sabia de engenheiro, até porque uma audiência pública marcada hoje para depois da manhã, isso é audiência pública? Para 2 dias? Isso não é pública. Isso é para uns que queiram. Essa é a verdade. Então, essa é a questão. Então tem que trazer para cá um orçamento de uma reforma, de uma coisa clara, bem clara. Isso que tem que ser. Não assim dessa maneira, solicitando R$1 milhão e dizendo que vão construir, ou que vão fazer, ou que vão sei lá o quê. Essa é a nossa posição aqui. E isso nós vamos manter. Vamos manter, sim. Vamos manter.
Foi dito que ia estar um engenheiro?
Não. Claro que não. Não foi dito. Só solicitou de uma coisa. Se pedimos o laudo, veio o Dairo veio aqui, fizeram uma reunião com o Dairo, nós se oferecemos, aí nos deixaram esperando, fizeram uma reunião com o Dairo sozinho lá. É assim. Esse é o governo que vocês, entendeu? Que se tem dessa maneira. Sem a transparência. Tem que ter transparência. Se vier aqui conversar, está aqui ó, a reforma, o valor de uma reforma, está aqui um laudo técnico, tudo bem. Nós estamos aqui para isso, nós queremos isso. Nós queremos a reforma. Queremos sim, mas não dessa maneira que está vindo aqui proposto para nós. É isso que tem que fazer. Isso eu sou bem claro. Eu não mando dizer, eu venho aqui, falo, sei que tem gente que não gosta, mas é a minha função. É a minha função. Tem que ter um laudo, tem que ter um projeto de reforma bem explícito, bem claro, para nós poder aprovar. Senão, nós não vamos aprovar. Como é que nós vamos aprovar uma coisa em branco?
Vereador Sandro.
Só quero salientar mais uma coisa. Primeiro lugar, sou funcionário público. A maioria que está aqui sabe disso. Tem alguns funcionários públicos aqui também. Quero salientar bem para vocês que não sou contra funcionário fazer hora extra. Por quê? E se o funcionário está fazendo hora extra, é porque realmente está precisando, o município precisa, tem que fazer. Só que o que é estranho é que lá em Santa Rita tem um funcionário operário que foi, foi transferido para a escola estadual e funcionários fazendo hora extra. Será que não seria melhor trazer ele de volta para trabalhar na prefeitura e não precisar pagar essas horas extras? Porque aí aumentaria uma pessoa, não precisaria fazer hora extra. Então, aí eu digo para vocês, ó, fica difícil, né? Fica difícil. Obrigado. E, para finalizar, eu retomo o meu pedido, vereador. Se for possível, deixar para a semana que vem.
Claro. Semana que vem.
Ninguém mais vai se manifestar, então deixaremos para a semana que vem, para a melhor avaliação de todos. E o vereador Gladson está doente, por isso que não compareceu, mas com certeza a opinião dele vai ser de muita importância aqui para todos nós. Próximo.
Ofício número 01 de 2016, era variado 7 de junho de 2016. Senhores vereadores, submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência o projeto de lei número 2278 de 2016, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções, quadros de pessoal e plano de carreira do Poder Legislativo do município de Arambaré. Essa iniciativa tem como objetivo estruturar o quadro de pessoal do Poder Legislativo do município de Arambaré, acatando determinações das Constituições Federal e Estadual. Assim aludida, a estruturação do quadro de pessoal busca atender aos anseios da sociedade que quer ver os serviços prestados com qualidade e agilidade, além da adequação à legislação pátria. Motivos para que sintonizamos com as necessidades locais e preocupados com a legislação, enviamos esse projeto de lei para discussão, votação e aprovação. Embora o Poder Legislativo tenha em vigor seu plano de carreira, observou-se, porém, que o mesmo foi instituído por resolução e, por ser tratar de matéria que fixa vencimentos e remunerações, deveria esta observar e refletir o caráter do princípio da legalidade, consagrado pela Carta Magna de 1988. Portanto, no sentido de adequar aos preceitos constitucionais, apresentamos através de projeto de lei o teor da resolução de forma idêntica, ainda com a aprovação recente do novo plano de carreira dos servidores do Poder Executivo, o qual reajustou os vencimentos básicos dos seus respectivos cargos, no sentido de manter a isonomia entre os poderes, também fixados aos vencimentos dos cargos efetivos do Legislativo, novos valores aos mesmos. Devido às alterações aos padrões dos cargos, em atendimento ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, segue em anexo o estudo do impacto financeiro realizado pelo setor responsável, o qual comprova a possibilidade orçamentária da proposta ora apresentada. Assina a mesa diretora, Marisete Dias, Leandro Huxmeng e Sandro Stropp. Eu passo a ler, então, o parecer do parecer jurídico do projeto de lei 2278. Ante o exposto no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei número 2278 de 2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 20 de junho de 2016. Assina o assessor jurídico Alain de Souza Peters. Os vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gerson Pastorizo Ribeiro e Rui Carlos Pires. E os vereadores, por unanimidade, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o senhor Alcionida Rosa Lopes, a senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor vereador Joel Pereira Gonçalves. Projeto de lei 2278. Primeira discussão.
Colocamos em discussão, então, o projeto. Esse projeto só altera o nosso técnico contábil e auxiliar de limpeza, né? CCs continua a mesma coisa e o Marcelo é funcionário cedido. Então, coloca em discussão o projeto. Vereador Joel.
Fazer uma pergunta, por que tinha vindo o projeto de lei e agora veio emenda substitutiva ao projeto de lei?
Alguém mais quer se manifestar? Não, podemos deixar para outra semana, né?
Vou esperar o Gletscher.
É.
Pode ser.
Então, próximo.
Deixa eu fazer um questionamento, por favor. Os projetos de lei 2274 e 2275 continuam na comissão? Isso eu já comentei na outra sessão. Contratação de enfermeiro e técnico de enfermagem. Está fazendo falta, faz um mês que está na casa.
Muito bem.
E o do 2275? Esse dos enfermeiros aqui é...
Vereador Gerson.
Só para explicar. Semana passada foi falado nisso. Veio um contrato para cá para contratar dois enfermeiros e eu reclamei porque tinha uma senhora esperando ser chamada, concursada. Chamaram. Aí eu achei que hoje ia chegar aqui um projeto modificado, pedindo uma só. Não veio. Não veio. E aí? Então...
Aqui é o enfermeiro e o técnico de enfermagem.
Foi chamado uma. Não sei se é enfermeiro ou técnico de enfermagem. Não sei. Não, Eu sei que era para vir para cá a modificação do projeto, contratando um só. E não veio. Semana passada o vereador sabia disso. E não veio.
E a semana passada eu expliquei.
Não tem explicação, vereador. Era só retirar um e pronto. Foi isso que foi falado.
Eu expliquei. O senhor não vai deixar eu falar? Ou só o senhor pode falar
eu
nessa casa?
Falando, o senhor que está falando, eu que estou falando. A palavra está comigo, então, mas não tem problema nenhum. Pode falar.
O senhor não para,
Eu estou aqui para discutir. Então, eu falei semana passada e era para ter vindo modificação e não veio.
Tá, agora, vereador Joel.
Eu expliquei a semana passada que esses dois cargos aqui, é independente daquele que ele já tinha sido chamado. Não tem... mas aí... É isso aí. Depois assim, ó, não, nós não seguramos nada na casa, não. Certo, tudo bem.
Vereador Gerson.
Não era independente, vereador. Não era, porque quando estava aqui, a senhora me ligou. Quando estava aqui o projeto, a senhora me ligou. Ela não ia ser chamada, não estava sendo chamada se ela não tivesse ligado para a prefeitura. Ainda ligou para lá e disse que o projeto estava aqui, que nós estávamos trancando. Que era um projeto de contrato. Não para efetivação. Aí agora vem dizer aqui que não era. Por favor. Não, senhor. Ela foi chamada porque foi reclamada. Não, aquele projeto é individual.
Tá, vereador Alcioni.
Autorização da mesa para poder me retirar. Tá, que não estou.
Tá bom. Não, concedido.
Com licença, é boa, meu Deus. Boa noite.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos escritos.
Chamamos à tribuna o vereador Gerson.
Tribuna.
Bom, vim aqui, já estamos com a hora estourada pelo nosso regimento. Então, só para dizer para vocês, a questão da ponte foi bem claro aqui. Não existe nenhum projeto de reforma. Veio um projeto para cá simplesmente solicitando R$1 milhão. E nós não sabemos exatamente se vai ser aplicado ali. Nós não sabemos. Então, essa é a motivação. Uma outra situação que veio aqui, que foi retirado um projeto que estava aqui na casa, foi retirado, que era um projeto das professoras, que elas estavam aqui agoniadas esperando, que era para melhorar os salários delas de algumas classes. Simplesmente retiraram. Então, a gente tem que só que lamentar essas coisas. E na questão aqui, vou repetir de novo aqui, na questão do financiamento, está bem claro ali, está bem claro. Se o ICM e o FPM diminuir o débito, a parcela for automática conforme o município honrar suas dívidas de folha de pagamento, contato, mas tudo. Inclui sim, inclui sim. Tudo aquilo que foi discutido aqui anteriormente foi na questão de saber se era constitucional ou não. Tudo bem, era constitucional, só que nós temos que ver os outros lados das coisas. Se há realmente... se vão fazer realmente a ponte, se não vão fazer, a gente sabe que há necessidade, tem, mas não se tem nenhum parecer, nenhum um orçamento técnico ali para nos dizer exatamente o que tem que fazer e o que não tem. Essa história de dizer que o engenheiro foi lá, mas cadê? Ah, por escrito. Era para estar aqui já antes, junto com o projeto, e não veio. Então, a minha posição é bem clara. Que todo mundo esteja aqui, seja do Caramuru, seja de lá, eu sou o contrário da maneira que está chegando aqui. Obrigado.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, que diminuiu aí um pouco a plateia, né, bastante.
Saiu todo mundo.
Quase senhora e senhor presente. Nem vamos falar mais de ponte, né? Porque já estourou todo o prazo que tinha na Comissão de Justiça, agora mais 2 semanas na discussão dos vereadores. Por que não veio para a discussão dos vereadores, que estava aqui na casa desde 2... É o mesmo caso das enfermeiras, simplesmente segura na comissão e os vereadores outros não têm condições de discutir um projeto. Coisa, eu acho muito interessante que está se discutindo R$1 milhão, que vai ser feito com o BRDE, que é fiscalizado pelo governo federal, pelo governo estadual. Tudo isso. E se sabe que é para reformar a ponte, que é um problema do município que precisa ser resolvido. Mas quando foi para adiantar R$4.100.000 para canal de irrigação, não houve essa discussão toda. Foi nos últimos dias de dezembro de 2012. Foi repassado R$4.200.000 para o canal de irrigação, que disse que indevidamente. E eu pedi, foi feita uma CPI aqui na casa, sobre isso, sobre o canal de irrigação, que não tem nada a ver com CPI. Pelo que foi feito, era para as pessoas virem aqui e dizer que se sabia alguma coisa contra o encaminhamento do canal de irrigação. Só que eu solicitei que 2 pessoas viessem depor na CPI, e foi negado. Não foi negado. Até hoje, foi desde fevereiro que eu estou solicitando. E aí? Por que não vem? Não era para as pessoas indicar alguma coisa? O vereador não pode indicar. Eu indiquei 2 pessoas. Uma trabalha nessa casa. Por que não vem? Por que não vai ali dar a explicação? Por quê? Eu tenho que pedir o presidente da comissão da CPI, que também não sabe, R$1 milhão, que é muito dinheiro, não sei o quê, mas R$4 milhões é pouco. E R$4 milhões pode ter problema. E R$1 milhão vai acontecer agora e vai ser super fiscalizado pelos governos. Por nós, pode ser. pelo controle interno, pelo governo estadual, pelo BRDE, pelo órgão que fiscaliza os bancos. E aí, como é que fica? Qual é o... Não tem dois pesos, duas medidas aí? Queria explicar para vocês, para os ouvintes da Rádio Farol, se estiverem escutando, que despesa e investimento é coisa completamente diferente. Só não sabe quem não quer. Então, tá assim, o presidente da CPI depois pode se manifestar. Por que não foram chamadas as pessoas? Por que não vieram? Porque uma CPI, conforme tem na legislação, a pessoa não é assim, não vou na CPI, pronto. A pessoa é obrigada. Uma CPI chama a pessoa, qualquer pessoa física ou jurídica, é obrigada a comparecer. Por que essas pessoas não vieram aqui? Se elas não comparecer, pode até encaminhar para o juiz, que o juiz manda trazer. Por que não pode? Está na lei. Agora, quem conhece lei, quem se dá com lei, faz cumprir. Quem não se dá... Posto da Brigada também, já falei, o governo do estado pediu mais documentação para receber o posto. O que vai se fazer? Vão chegar e vão entregar o posto para quem? Vou chamar um brigadiano ali, só, o posto é de vocês, está aí. Isso se fazia antigamente, agora não pode mais. Então, assim, o que já trancou na Comissão de Justiça? Já trancou a carteira de identidade que era para vir para o município e não vai vir? Ou vai ter que se arrumar outra solução, porque essa casa votou contra. Essa casa não, a bancada do povo votou contra. Carteira de identidade no município. As enfermeiras, já faz um mês que está ali, o posto de saúde precisando, estão sempre reclamando do atendimento do posto de saúde. Toda sessão fala aqui. Que não tem AS, que não sei o quê. Barará. Aí tem enfermeira para contratar que está fazendo falta no posto e está ali, parado. Quem é que está segurando? A Comissão de Justiça. O projeto do Sim também. Trancou 4 semanas. Aí tivemos que retirar o projeto. Agora vou entrar de novo, porque a Emater apoia, todos os municípios da região têm, a Zoonose apoia, só tem a Comissão de Justiça que segura. A ponte... Todo mundo já sabe, né? Ano passado foi feito, não foi votado contra. E agora está aí, parado, também esperando que transcorra o prazo para não sair a ponte. Mas eu já disse, isso não é uma ameaça. Isso é... Por que não foram na audiência pública? A audiência pública não é para esclarecer. Não sabia que ia estar um engenheiro. Mas a audiência pública vai lá para pedir esclarecimento. Quem é que não estava aí? Aí o outro rapaz lá fala que não mora aí, fica bravo. Não estava aí, nunca está. 10 mil da Zoonose. A clínica está pensando até em não atender mais a prefeitura. Porque aí, até nem queria dizer que o vereador não está aí. Aí o vereador vem dizer que eu tenho interesse meu particular nisso aí. A dona Vera, que está presente, sempre está. Hoje teve um problema sério com um cachorro, já estava com taquicardia até. Foi lá na clínica. Aí a clínica tenta resolver, fala com a prefeitura. Mas e aí? E se não tiver? Se não tiver mais, a clínica não vai atender mais a prefeitura. E aí? Vamos buscar veterinário em Camacuã? Ou os veterinários que tem aqui em Arambaré não estão à disposição? Não atende assim? E aí? O que vai acontecer? Isso é para o bem da comunidade que está sendo feito isso? Essa tranqueira por causa de 10 mil reais? Repito, 10 mil reais tranca aqui 3 semanas. 4 milhões, está tudo numa boa, tá legal. Então, o prazo que tem aí desses projetos que entram aqui, entrou dia 5 de maio. Todos os vereadores receberam. Aí ficou trancado ali na comissão até agora. Mas os vereadores que queriam, já teriam que ter a sua opinião. Já teriam que ter dito. Só quem disse foi o vereador Gleisi, o Gerson, que disse que é contra. Aí, segura mais uma semana. Então, está assim. Essa é a nossa comissão de justiça, assim que está funcionando essa casa. Não, eu pedi aqui duas comissões de ética, foi negado. Fatos constatados. Mas aí, como tem a bancada do povo é a maior, não se consegue fazer nada fora o que a bancada decide. Boa noite, obrigado.
Vereador Gerson, 2 minutos. Pode falar de nome. Falou o nome dele. Falou.
Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pode falar, vereador. Você quer discutir comigo? Se eu tenho medo de discutir? Se eu tenho medo de discutir? Se eu tenho medo de discutir? Se eu tenho medo? Se eu não tenho nem resposta para dar? Retornou a falar nos 10 mil reais. Nós temos sim que ficar aqui controlando tudo, sim. É nossa obrigação. Ficou ali 2 semanas, nós aprovamos. Veio a explicação, a gente aprova. A questão do canal, 4 milhões, não é dinheiro nosso. É dinheiro do governo federal que veio, não tem nada a ver com dinheiro nosso. Nós não temos que pagar isso. Então aí ele fica falando isso. Aí ele fala que convocou 2 pessoas, as pessoas não quiseram vir. Mas por que que não convocou a prefeita que faz parte da comissão de licitação? Por quê? Então são essas coisas. Né? Entende? Então essas coisas são assim, entende? Começa a falar que despesa não é investimento, não é despesa. É despesa sim, tem que pagar. É investimento? É, mas tem que pagar. Como que não é despesa? Ah, não precisa pagar então? Não precisa pagar? Voltou a carteira de identidade, falar na carteira de identidade de novo, que tinha que ter gente, gasto e gasto, e a saúde da maneira que está. A mesma coisa, sim, voltou o projeto de novo para cá, nós não vamos aprovar. Eles querem carimbar até os ovos das galinhas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, querem fazer isso. Isso tem que fazer uma coisa com antecedência, não assim. Para chegar agora lá no interior, ah, tu tem que fazer. Não, mas tudo bem, não faz, deixa assim depois. Essa é a jogada, entende? Então eu tenho que vir falar. Campanha do agasalho. Olha só o que fizeram. Diz que só pode dar para quem está no Bolsa Família. Só isso. Eu estou aqui falando e ele tem que
ficar quieto. Não, tu tem que falar do que ele falou ali.
Não. Eu tenho que falar aqui a minha coisa, eu tenho que falar. E aí, então, essas coisas. Depois você me dá uma parte.
Já deu teus 2 minutos, Gerson.
Vereador Sandro.
Tá bem?
Vereador Sandro, só um pouquinho, os dois. Vereador Sandro.
Por isso. Bom, para começar, quero dizer ao vereador Joel que se eu errei, vereador, como o senhor acabou de dizer que eu errei quando aprovei os 10 milhões, os 4 mil, opa, 10 não, 4 milhões, na correria, de repente eu aprendi, né? Agora eu não quero aprovar mais nada sem me certificar de que não estou fazendo coisa errada. Quanto à CPI, a comissão, o senhor me questionou, é o seguinte, eu já conversei com o doutor Alano, já faz tempinho já para encerrar essa CPI, porque ela já venceu os prazos. Então, o senhor pode, de repente, quem sabe, abrir uma nova... Tentar, a gente, quem sabe, abre uma nova e chama as pessoas. Eu não sou contra chamar, só que o que foi me passado pela doutora Helena é que os prazos já se esgotaram e agora não teria como. Foi o que foi me passado por ele. Até já tinha pedido para ele, para que ele fizesse, finalizasse a CPI, fizesse um parecer final, que eu iria, junto com ele, analisar e ver para a gente fazer, para encerrar essa CPI. Mas, quem sabe, então, abre-se outra CPI, né? E chama-se as pessoas que o senhor quer chamar, porque eu não sou contra chamar ninguém, até por causa que eu acho que tem que ser tudo transparente mesmo. Quem não deve, não tem, tem que vir aqui e falar. Tem coisas que acontecem, como eu citei aqui antes, que é o caso de funcionários em outros setores e outros fazendo hora extra, que eu acho que é uma má gestão, um jeito que não está correto. E aí é onde tem que sair dinheiro de algum lugar para pagar, né? Porque fazer hora extra, eu sou favorável a fazer hora extra. Só que tem que... Não pode ter funcionário em desvio, em outro, não é em desvio, mas cedendo um funcionário para o Estado e fazendo, e os outros funcionários fazendo hora extra porque não conseguem fazer nos horários. É estranho. Tá, lembrei aqui. Ó, o senhor citou que vereadores não foram na audiência pública. Você sabe por que eu não tenho participado das audiências públicas, vereador? Eu até sou um até que gosta, gostava muito de ir em audiência pública. Só que desde aquela vez que fizeram, que me vaiaram lá por eu ter exposto a minha opinião naquela audiência pública, que tinha, que a maioria era CCs, e eu fui lá e manifestei que talvez fosse contra a colocação do pedágio e fui vaiado, fui o único vereador que fui vaiado lá naquela audiência. Então eu pensei assim, mas eu estou bancando um palhaço, eu vou em audiência pública para ser vaiado pelos CCs? Não, eu não vou. Eu vou ler os projetos aqui e ver a minha opinião aqui e vou votar conforme a minha consciência. E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui que estão aqui, todos os vereadores, e para todos que estão ouvindo em casa e as pessoas que estão aqui, que merecem maior respeito, que estão aqui nessa friagem aqui, né? E vem aqui todos, quero dizer para vocês, eu não voto, o meu voto não é influenciado por A ou B, eu voto pela minha cabeça. Se a pessoa me convencer que realmente é bom, eu vou votar, porque é bom. Se achar que, se me convencer que é ruim, vai depender da minha cabeça do que eu achar. Não sou o bloco do povo, como a gente é acostumado a falar. Ele não é obrigado a concordar sempre. Eu posso chegar aqui, discordar e votar contra também. Como votei uma vez contra. Não sei se o senhor deve estar lembrado, que foi a questão do cemitério lá, que era para organizar o cemitério lá. Eu votei contra, porque eu achava que era bom, que tinha que ser feito. Então, quando tiver que votar contra, a opinião dos meus colegas, eu vou votar contra. Essa questão do empréstimo. Até... Posso mudar de ideia, mas vamos ver, vamos estudar mais. Recém chegou hoje aqui na mesa para ser discutido. Mas do jeito que está indo, está se encaminhando, não sei. Obrigado, boa noite a todos.
Não havendo mais nada, dou por encerrada a mesma. Boa noite a todos.